Muito boa tarde. A Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego apresentou hoje o plano para 2024 nas áreas da Juventude, Habitação e Emprego, salientando que este plano reforça o investimento num tripé estratégico para a construção do bem-estar dos jovens, das famílias e das empresas açorianas, num total de investimento de 116 milhões de euros. O investimento na área da juventude é reforçado em 69%, totalizando 2,6 milhões de euros. O investimento na área da habitação é reforçado em 15,4%, totalizando 29,3 milhões de euros. Já o investimento na qualificação e emprego totaliza 83 milhões de euros, um reforço de 30,5%. Maria João Carreiro destacou programas que serão criados destinados aos jovens.
Com a aprovação deste plano, os jovens vêem reforçado o financiamento público dos programas de mobilidade juvenil, criatividade, inclusão e literacia, interação social, socioprofissional e empreendedorismo, ou ainda participação e ativismo. Com a aprovação deste plano, vão ser criados os programas Jovens Digitais, para envolver associações juvenis em programas de capacitação digital, e o REAGE, para apoiar atividades formativas e vocacionais de jovens em risco, bem como a medida Cheque Livre, para incentivar os jovens à aquisição de livros.
Na área da habitação, a governante destacou o reforço em políticas destinadas aos jovens, às famílias de classe média, sem esquecer os mais desfavorecidos.
A estratégia de promoção, reabilitação e renovação habitacional, desenvolvida pelo 13º Governo dos Açores, traduziu-se num investimento superior a 43 milhões de euros, tendo iniciado mais de 9.400 famílias açorianas. Como podemos fazer, no imediato, com a alteração dos programas Casa Renovada, Casa Habitada e Autoconstrução. No mesmo sentido, não abdicaremos promover as condições para que possamos, em estreita cooperação com os agentes de promoção da habitação, aproveitar a oportunidade do PRR para melhorar as condições do parque habitacional da nossa região, através da construção de novos edifícios e da renovação.
A governante destacou ainda medidas propostas nas áreas da qualificação profissional e emprego.
Duas áreas sobre as quais registram-se nos Açores níveis de confiança muito superiores a 2020. O desemprego está historicamente baixo. A população empregada aumentou. São menos de 2 mil os desempregados hoje em programas ocupacionais. 85% dos mais de 6 mil contratos de trabalho apoiados desde 2021 incidiram sobre contratos sem termo. E 59% dos trabalhadores até aos 39 anos de idade. Aos 30 de idade, peço desculpa. Através do contratar, os trabalhadores recebem hoje um salário superior, em média, a 37% da retribuição mínima mensal garantida, ou seja, 1.117 euros por mês. Esta proposta de plano reforça o investimento em três pilares essenciais: o reforço da empregabilidade dos açorianos, a promoção da qualidade do emprego, a capacitação da economia com profissionais qualificados, motivados e produtivos. Com este plano estão asseguradas condições para estimular uma redução ainda mais acentuada do desemprego jovem e de longa duração, através do Gabinete de Orientação Vocacional e Profissional ou da Escola de Negócios.
Maria João Carreiro, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego, em declarações no Parlamento Açoriano esta manhã, na discussão do Plano e Orçamento para este ano. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas afirmou ontem no Parlamento Açoriano que o Plano e Orçamento para 2024 dota os setores do Departamento Governamental por si tutelado de um total de cerca de 321 milhões de euros. Para a mobilidade, a governante sublinhou o investimento superior a 134 milhões de euros. Na energia, o investimento é de cerca de 35 milhões de euros. E no turismo, a dotação é de cerca de 19 milhões de euros. No que respeita às obras públicas, Berta Cabral salientou que estão previstas 149 ações diretamente geridas pela Direção Regional de Obras Públicas, com um total aproximado de 115 milhões de euros, onde se incluem projetos para novas soluções logísticas nas estradas regionais, bem como investimentos na sua beneficiação.
Em matéria de obras públicas, deparamos-nos neste momento, porventura, com o maior desafio. Não só pela prioridade na execução das obras no âmbito PRR, mas também pela emergência na resposta às necessidades imediatas do Hospital de Ponta Delgada, que não estavam naturalmente previstas a quando da estruturação do plano de investimentos. Estão contempladas ainda intervenções em várias escolas, destacando-se a conclusão da Escola dos Arrifes. intervenções em unidades de saúde, com especial referência para o Hospital da Horta. E ainda obras em infraestruturas de apoio ao setor produtivo agrícola e pescatório, nomeadamente no Porto das Poças e no Porto de São Mateus, para além de investimentos de proteção, valorização e ordenamento territorial e ambiental, como, por exemplo, a proteção da orla costeira das Calhetas da Ribeira Grande.
Em reação, o Partido Socialista criticou a operação do transporte marítimo de passageiros no arquipélago, levando o Governo Regional a reiterar uma alteração de paradigma que passa pela aposta no transporte aéreo interilhas.
Dada a natureza geográfica dos Açores, o transporte marítimo é a espinha dorsal de todo o sistema de transporte. Não é demais repetir. Relativamente ao transporte marítimo de mercadorias, o Governo da Coligação abandonou um estudo que tinha encomendado e chegou à conclusão que o atual modelo é adequado, mas com necessidade de introduzir algumas alterações. No transporte marítimo de passageiros e viaturas, não se vislumbra nestes documentos qualquer melhoria num serviço que anda pelos mínimos e não serve equitativamente todas as ilhas. Deveria ser um serviço público completamente empenhado na coesão territorial, mas tal como está, deixa uma parte da população de fora e outra parte mal servida.
José Ávila, deputado socialista no Parlamento Açoriano. Ainda no Parlamento Açoriano, o secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Rui Pinho, considerou que o orçamento para este ano dá resposta às várias preocupações regionais do setor.
O plano para o ano 2024, relativamente à economia do mar, apresenta um valor de cerca de 44,2 milhões de euros, crescidos de 6 milhões de euros relativos a obras públicas em infraestruturas de pesca e da orla costeira, num total de 50 milhões de euros. De relevar nestas verbas o estruturante e fundamental projeto do Cluster do Mar, financiado por verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência, num investimento superior a 48 milhões de euros. Em suma, relativamente à economia do mar, com este plano pretendemos dar resposta às várias preocupações do setor, desde as questões da sustentabilidade, monitorização, fiscalização, controlo, investigação, desenvolvimento socioeconómico, tanto nos setores mais tradicionais como nos setores mais emergentes. É desígnio deste Governo Regional assegurar a experiência de viver no Mar dos Açores às próximas gerações, o que implica um equilíbrio entre o esforço e as capacidades instaladas.
Ora, em sentido contrário, o Partido Socialista diz que não encontra medidas no documento que valorizem estas áreas.
Os documentos apresentados em novembro e agora repetidos como sendo de continuidade, apesar da mudança de protagonista, representam uma ameaça para o setor das pescas na nossa região. Ora, vejamos alguns exemplos. O investimento na formação dos profissionais da pesca e na qualificação do setor não passa de conversa de circunstância, sem qualquer medida concreta. A sustentabilidade dos recursos marinhos, o alargamento das áreas marinhas protegidas, apesar de repetidas até à exaustão, nos discursos não encontram correspondência nos documentos apresentados. Já para não falar do plano de recuperação do setor das pescas, que de prometido ficou esquecido e agora, 4 anos depois, é que vai ser alvo de estudo pelo Governo.
O Alberto Rita, deputado do Partido Socialista. O anterior governo, liderado pelo socialista António Costa, enviou para o Tribunal Constitucional o regime do domínio público hídrico dos Açores e o decreto que desafeta terrenos em Santa Maria. Na missiva conhecida ontem, o anterior chefe do governo alega que os decretos legislativos regionais são inconstitucionais por violação de reserva de lei parlamentar e porque estão em causa bens dominais do Estado. O pedido de fiscalização da constitucionalidade recai sobre o regime jurídico do processo de delimitação e desafetação do domínio público hídrico na região autónoma dos Açores e que a região assuma competência de regulamentar lagoas, lagos, cursos de água e ribas. O assunto foi levantado pelo deputado do PAN, Pedro Neves, durante a discussão do plano e orçamento da região. Intervindo na Assembleia Regional, o presidente do Governo Regional exortou o Parlamento Açoriano a contestar o envio do regime de domínio público hídrico para o Tribunal Constitucional.
É tempo de afirmarmos esta vontade de, no quadro constitucional, garantir os nossos direitos e as nossas prerrogativas, porque o ativo mar é dos Açores. e nós não prescindimos dos nossos direitos e prerrogativas. E exorto o Parlamento a que faça a boa defesa da constitucionalidade destas normas agora questionadas.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. O Governo Soriano anunciou que pretende facilitar o acesso dos jovens à agricultura através de um programa de sucessão de atividade. O secretário regional da Agricultura, António Ventura, deixou ainda o compromisso de pagar as ajudas comunitárias sem cortes, o que vai representar um aumento de 6% do programa de opções específicas para fazer face ao afastamento e à insularidade.
O plano do Agro Rural para 2024 tem um crescimento de 13% relativamente a 2023, ou seja, um esforço regional de mais 11,3 milhões de euros. Asseguramos em 2024 e em toda a legislatura o compromisso de pagar as ajudas comunitárias sem cortes. Por isso o PAUSEI aumenta 6% este ano.
Ora, no âmbito deste debate, a socialista Patrícia Miranda lembrou que mais de 52% dos agricultores dos Açores têm entre 45 e 65 anos, defendendo programas de reforma antecipadas justas, o reforço da formação e informação e apoios aos jovens agricultores. Por sua vez, o deputado do PSD, Paulo Chaves, realçou as consequências do chumbo do orçamento em novembro passado para a falta de intervenção nos caminhos agrícolas e enalteceu o aumento do investimento para a recuperação daquelas acessibilidades. Também Catarina Cabeceiras, do CDS, defendeu a necessidade de ter um planeamento adequado para a requalificação dos caminhos agrícolas. Por seu turno, o liberal Nuno Barata criticou o governo por ainda não ter pago o apoio por gado abatido, enquanto Pedro Neves, do PAN, propôs incentivos pecuniários para promover a agricultura de baixo carbono.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Satair Açores realizou ontem um voo extraordinário com a missão de trazer de regresso aos Açores os utentes do Hospital do Divino Espírito Santo que se encontravam deslocados na Ilha da Madeira em consequência do incêndio que deflagrou a 4 de maio. O voo foi realizado com um equipamento Bombardier Dash Q400 com configuração de cabine adaptada à necessidade de acomodar uma maca. A bordo seguiram 57 passageiros, entre os quais se incluíam pacientes do Hospital Ponta Delgada, acompanhantes, pessoal médico e de enfermagem. O voo descolou do aeroporto Cristiano Ronaldo na Madeira por volta da 00:30 local e aterrou no aeroporto João Paulo II na Ilha de São Miguel quando eram 01:30 da madrugada. O voo extraordinário realizado ontem em estreita colaboração com a Secretaria Regional da Saúde representa para a companhia aérea o culminar de uma missão que assume um significado muito especial para todos os envolvidos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Mais de 33% dos açorianos são obesos e cerca de 70% têm excesso de peso. Os dados avançados pela coordenadora da Unidade de Nutrição do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Rita Carvalho frisa que 33,8% de adultos açorianos, cerca de 70 mil, entre os 25 e os 74 anos, sofre de obesidade. Números que considera muito elevados.
São muito elevados, não entendem muito qualquer sociedade. Aliás, se nós compararmos os dados dos Açores relativamente às outras regiões do país, os Açores está francamente mais alto. A obesidade a nível nacional são 28%, nos Açores são 33,8%. A obesidade, de facto, há mais nas mulheres, o excesso de peso há mais nos homens.
Para além do sedentarismo, fatores genéticos, entre outras causas que podem desencadear a obesidade, a nutricionista salienta que o mais importante é não ingerir mais calorias do que é suposto.
Não tem a ver com comer muito, isto é, há atletas que podem comer infinitamente, mas enfim, se uma pessoa normal gastará ali a qualquer coisa como entre 1.500 e 2.500 pessoas, e se essa pessoa fizer uma atividade física enorme, pode comer 5.000 quilocalorias por dia, que também não, se as gasta, não é por aí que não é por aí que fica obeso. Portanto, o principal determinante, ou o determinante fundamental, naturalmente, e é sempre o comer mais ou ingerir mais calorias do que aquela que se gasta. Portanto, a ingestão em excesso é, de facto, é determinante.
No que toca à obesidade infantil, nos Açores situa-se nos 22%, enquanto a nível nacional ronda os 13%. Prevalências muito elevadas que Rita Carvalho diz estarem associadas à baixa adesão à amamentação, ao consumo de refrigerantes, alimentos açucarados, o baixo consumo de produtos hortícolas, bem como de água. Diabetes, hipertensão, dislipidemia e colesterol são algumas das patologias associadas à obesidade. A responsável deixa ainda um alerta.
Fazer uma alimentação saudável é muito fácil. Há um mito de que fazer uma alimentação saudável é dispendioso, é difícil, ocupa muito tempo. Não é. É muito mais fácil do que muitas pessoas achariam. Portanto, hoje em dia há tanta informação do que é uma alimentação saudável, com os seus princípios de uma alimentação saudável, definidos até por uma dieta mediterrânica, que para todo o mundo hoje em dia fala da dieta mediterrânica, que é a nossa. Portanto, temos na nossa casa, na nossa sociedade, as regras do que é que seria uma alimentação saudável.
Rita Carvalho, coordenadora da Unidade de Nutrição do Hospital de Ponta Delgada.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos o Informação Açores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.